DW Noticiário.
Boa noite, bem-vindo à emissão da DW em português. O meu nome é Guilherme Correia da Silva. Ao meu lado está a Cristina Carreipal, que lhe apresenta agora as principais notícias desta quinta-feira, 21 de março.
O Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, PKK na sigla turca, anunciou que vai respeitar o apelo de cessar fogo do seu líder curdo. Abdullah Öcalan, que cumpre uma pena de prisão perpétua desde 1999, pediu hoje aos rebeldes curdos que deponham as armas e abandonem o território turco para que se inicie uma nova era em que a política deve prevalecer, citamos. O apelo foi lido hoje na cidade de Diyarbakir, diante de centenas de milhares de pessoas reunidas para esse fim. O primeiro-ministro turco Recep Erdogan saudou a oferta de cessar fogo, prometendo em contrapartida o fim das operações do Exército Nacional, caso ela se concretize. Mais de 40 mil pessoas morreram no conflito que opõe o PKK e o governo de Ankara desde 1984. Na sua primeira visita oficial a Israel, o presidente dos Estados Unidos da América, Barack Obama, exigiu mais justiça para os palestinos. Perante estudantes em Jerusalém, Obama disse não ser justo que crianças palestinas não possam crescer no seu próprio Estado. Ocupação e expulsão não são a solução, disse o número 1 da Casa Branca. Israel deve compreender que a continuação da política de colonatos não é propícia a fomentar a segurança, sublinhou. Obama exigiu ainda dos palestinos o recomeço das negociações com Israel. Nenhum dos lados deve usar a construção de colonatos ou os ataques com mísseis como pretexto para evitar o diálogo direto, disse. Após um encontro hoje com o presidente palestino Mahmoud Abbas em Ramallah, Obama reiterou que a solução de dois Estados é melhor e a única possibilidade de paz na região. As crises político-militares na Guiné-Bissau e no Mali estão a ter evoluções positivas, disse hoje na cidade da Praia o presidente da Comissão da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, CDAO, manifestando esperança de que ambas estejam ultrapassadas até ao fim deste ano. Cadre Desiré Ouedraogo, que se encontra na capital de Cabo Verde para participar em duas iniciativas ligadas à integração regional na África Ocidental e às negociações para os acordos de parceria económica com a União Europeia, disse que se a situação no Mali está a estabilizar-se, com a previsão de novas eleições gerais até julho próximo, na Guiné-Bissau o processo está mais atrasado, mas deverá estar concluído com idênticas votações até 31 de dezembro. O ministro angolano das Relações Exteriores, Jorge Chicoti, disse hoje em Luanda que Angola continua interessada na exploração de bauxite na Guiné-Bissau, mas para isso é preciso que haja um ambiente de paz, disse. Chicoti reagia a recentes acusações do governo guineense de que Angola, que devia explorar bauxite no leste da Guiné-Bissau, nada fez desde que assinou o contrato de exploração há 7 anos. O ministro dos Recursos Naturais do governo de transição de Bissau, Daniel Gomes, acusara ainda a empresa Bauxite Angola de não ter apresentado estudos de impacto ambiental e de viabilidade económica, conforme previsto no contrato de 2007. A ministra da Economia do Governo deposto da Guiné-Bissau, Helena Mbaló, foi hoje ouvida no Ministério Público num processo relacionado com o alegado desaparecimento de mais de 9 milhões de euros, disse fonte judicial. Segundo Rui Sanhá, vice-procurador-geral da República, Mbaló está a ser ouvida para que se saiba da sua eventual responsabilidade no paradeiro da ajuda orçamental que Angola concedeu à Guiné-Bissau em 2011, mas que não terá entrado nos cofres de Estado guineenses. Pelo menos 14 pessoas morreram hoje e dezenas ficaram feridas no atentado suicida numa mesquita na capital síria, Damasco, que custou a vida também a um renomado dignatário religioso considerado pró-regime, anunciou hoje o canal estatal. Mohamed Said al-Bouti foi morto no que o regime sírio considerou ser um ato terrorista. Damasco utiliza o termo terrorista para se referir à rebelião que tenta derrubar pela luta armada o governo de Bashar al-Assad. Os dirigentes do Chipre acordaram criar um fundo de investimento para financiar o plano de resgate internacional, anunciou o porta-voz do governo, Christos Stylianides, sem divulgar pormenores. Segundo vários médias cipriotas, o fundo deverá incluir as receitas da nacionalização de fundos de pensões privados e de obrigações sobre os futuros rendimentos da exploração de gás natural. Entretanto, o Bank of Cyprus, o principal banco do Chipre, exortou hoje o governo e os líderes partidários cipriotas a garantirem um acordo de urgência com o Eurogrupo sobre o plano de resgate para evitar a ruína da ilha mediterrânica. Foram as notícias, segue-se o Jornal da Noite, hoje com Guilherme Correia da Silva.
DW Jornal da Noite.
A liberdade de imprensa está ameaçada na Guiné-Bissau, alertam sindicalistas. A Alemanha prepara em contrarrelógio missão de formação no Mali. Economistas criticam plano A do resgate ao Chipre. Estes são alguns dos temas que pode ouvir já a seguir no Jornal da Noite. Fique connosco. Começamos na Guiné-Bissau. O Sindicato dos Jornalistas Guineenses avisou esta semana que a liberdade de imprensa está ameaçada no país e apontou um exemplo concreto, o facto de o governo guineense dizer aos meios de comunicação públicos para parar de publicar notícias sobre as atividades dos candidatos à liderança do PAIGC. A denúncia foi também feita pelo Sindicato dos Jornalistas da Rádio Nacional da Guiné-Bissau, como nos conta o nosso correspondente Brahma Daram.
Segundo Aliou Seydi, presidente do Sindicato de Base dos Jornalistas da Rádio Nacional, os profissionais da emissora pública guineense foram proibidos de cobrir as atividades de dois dos mais de seis candidatos à liderança do PAIGC, maior partido do país.
Estão a desenhar uma censura unilateral, porque fizemos todo o trabalho possível no Congresso do PRS, fizemos no Congresso do PRIT e agora chegou o Congresso do PAIGC e fomos proibidos de fazer a cobertura jornalística de dois candidatos, nomeadamente Brahma Camará e Domingo Simões Pereira. Mas a campanha de Aristides Ocante da Silva, o spot foi gravado mesmo pelo diretor-geral de rádio e saiu uma semana antes do lançamento da candidatura.
A denúncia da censura veio do Sindicato de Base dos Jornalistas da Rádio Nacional Guineense. Depois, foi o próprio Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social a relatar atos de intimidação e perseguição dos jornalistas, bem como de censura nos órgãos públicos de informação nos últimos tempos por motivos exclusivamente políticos.
E nós não temos nada a ver em querelas políticas com que outras pessoas têm. Nós somos profissionais da comunicação social. Enquanto não existir um despacho oficial de alguém que responsabiliza por esta decisão, nós não vamos acatar essa decisão.
Reagindo à denúncia, o ministro da Presidência do Conselho de Ministros e também porta-voz do governo, Fernando Vaz, disse que não se trata de censura, mas sim da aplicação da lei.
Não há nenhuma censura na televisão, nem nas áreas que são públicas. O que acontece é que não assistimos em nenhuma parte do mundo a campanha de um partido nos órgãos de comunicação pública. O partido tem 20 candidatos, os 20 candidatos terão tempo de antena. Nós temos uma lei. E essa lei não estabelece tempo de antenas para as eleições internas dos partidos.
Para a Liga Guineense dos Direitos Humanos, para além de se traduzirem em medidas ilegais e antidemocráticas, têm como propósito cercear o Estado de Direito e uma clara tentativa de instaurar um regime ditatorial na Guiné-Bissau. Nesta quinta-feira, os jornalistas da Rádio Nacional cumprem primeiro de 9 dias da greve geral para exigir melhorias das condições de trabalho e respeito pelos profissionais da casa. Aliou Seydi, em nome dos jornalistas da Rádio MAI.
A Rádio Nacional está a regredir quase a 50% neste momento. A Rádio Nacional, desde a independência do país, em 1973, trabalhava 18 horas diárias, isto é, das 6 às 0 horas. Hoje estamos a trabalhar apenas em 14, das 6 às 20 horas. Isto é motivado por falta de combustível para abastecer o gerador interno que nós temos de 60 litros diários. Temos falta de equipamentos, porque os equipamentos que nós estamos a usar são de 1985.
De recordar que o Sindicato dos Jornalistas e Técnicos da Comunicação Social, Sinjotex, considera que a liberdade de imprensa está ameaçada na Guiné-Bissau por atitudes de elementos do poder civil e militar nos últimos tempos. Brahma Daram, Bissau, DW.
E a pergunta que lhe fazemos hoje é: o que acha desta decisão do governo guineense que proibiu a cobertura jornalística dos órgãos estatais sobre a luta pela liderança do PAIGC? E como é a situação da liberdade de imprensa no seu país? Ficamos à espera das suas respostas. Pode nos contactar através do e-mail para afriportug@dw.de ou então pode também enviar-nos uma mensagem de telemóvel.
Envie a sua opinião sobre o programa da Deutsche Welle através do seu telemóvel. Pode mandar uma mensagem escrita para o nosso número de SMS 00491758198273. Repetimos, o número para enviar um SMS é 00491758198273. Estamos à espera das suas reações.
A Alemanha prevê enviar para o Mali 330 soldados. O centro nevrálgico das operações dos militares alemães no terreno não fica na capital do Mali, Bamako. Está localizado numa pequena localidade do nordeste da Alemanha. A localidade chama-se Gelto e fica a cerca de 50 quilómetros de Berlim. O Mali está aqui bem perto para os militares que trabalham no comando operacional das Forças Armadas Alemãs por trás de dois espessos portões de aço. Quando há emergências, sentam-se aqui frente aos monitores cerca de 40 soldados. Do seu local de trabalho, podem ver um ecrã gigante, imagens e informações dos territórios onde os soldados estão em missão. No mapa do Mali, vêem-se as movimentações das tropas em tempo real que são enviadas por satélite. O tenente-coronel Dietmar Bruckner é o chefe do turno do dia. Lidera uma equipa que monitoriza todas as operações dos soldados alemães em todo o mundo. Por estes dias, o tenente-coronel está particularmente atento ao que acontece no Mali. No país, prepara-se a missão das Forças Armadas Alemãs. O Parlamento Alemão, Bundestag, autorizou o envio de um total de 330 soldados, entre eles 80 formadores e 90 militares da Unidade de Engenharia Militar. Bruckner é o primeiro a saber se as aeronaves estão atrasadas ou se redistribuições dos soldados estão a ser cumpridas. Notícias importantes. Bruckner lê em voz alta para que todos estejam a par do que se passa, diz. O tenente-coronel já esteve no terreno e compreende aquilo que os colegas em missão no estrangeiro vivem no dia-a-dia.
Quem está numa vala ou numa tenda úmida, por exemplo, vê as coisas de maneira diferente daqueles que estão aqui. Temos de ter isso sempre em conta.
Pôr-se na pele dos soldados. Isso também é importante para o tenente-coronel Jens Konrad. É dele a responsabilidade de garantir que todos os soldados e materiais vão chegar ao Mali a tempo de começar a formação dos recrutas malianos. Konrad está em contrarrelógio. O que o tenente-coronel tem de preparar em 16 semanas costuma demorar pelo menos um ano. Por isso, Konrad chega a trabalhar 14 horas por dia.
Quem chegasse aqui e não soubesse como as Forças Armadas funcionam dentro e fora do país, ficaria rapidamente sobrecarregado com esta tarefa.
O que incomoda particularmente o coordenador da missão no Mali, Jens Konrad, são as muitas incertezas no planeamento. Quanto material é que os recrutas malianos já têm? Esta questão tem-no preocupado tanto que, pela via das dúvidas, já mandou empacotar material extra para levar.
Se eu esperasse que chegássemos lá e que os militares malianos da Unidade de Engenharia Militar concluíssem que não têm material, isso custar-me-ia 2 semanas necessárias para a formação.
A formação dos soldados malianos começa em abril e tem lugar em Kolikoro, a 65 km da capital Bamako. Mas isso não significa o fim do trabalho no Comando Operacional das Forças Armadas na Alemanha. 4 meses depois, os soldados alemães no Mali serão trocados e na localidade de Gelto haverá, de novo, muito a fazer. Guilherme Correia da Silva, DW. E no vizinho do Mali, o Burkina Faso, 4 milhões de pessoas não têm o suficiente para comer entre os 16 milhões de habitantes. Por isso, este país, na África Ocidental, continua dependente da ajuda alimentar internacional. Mas também há boas notícias. Desde os anos 90, o Burkina Faso conseguiu duplicar a sua produção agrária, o que se ficou de ver, sobretudo, à melhoria do sistema de irrigação. Ouça a reportagem de Peter Hiller, adaptada por Cristina Kripa.
Quando mando a Adaié abre a torneira, da mangueira não sai um jato de água para irrigar as suas bananeiras. Em vez disso, desprendem-se gotas de minúsculos buracos na borracha negra que caem lentamente no solo. Estamos a 2 horas de carro do deserto do Sahel. Na época seca, a temperatura chega aos 35 graus centígrados e a falta de água é grande. Por isso, a Adaié optou por formas poupadas para irrigar as suas árvores. Na época das chuvas, recolhe a água no reservatório. E na época seca, transporta essa água através de tubos diretamente para as bananeiras e mangueiras. Antes de optar por este sistema de gota a gota, gastava o dobro da água.
Para mim, estou contente de ser gota a gota, porque se deveria fácil.
Estou satisfeito com a irrigação gota a gota. Tornou tudo mais simples. Só preciso de bombear água uma vez e, teoricamente, podia ir dormir em seguida.
Mas a grande vantagem é que a água agora chega para todo o ano, de modo que as colheitas são muito mais produtivas.
Bonjour, monsieur.
100 quilómetros a sul, no Ministério da Agricultura, na capital Ouagadougou, onde Seydina Oumar Traoré é o responsável pelas questões de irrigação. O seu departamento ajudou a financiar o sistema usado por Adaié.
O governo está a meter em place um programa de difusão a grande escala.
O governo promove o uso desta técnica. Colocámos à disposição dos agricultores sistemas de irrigação gota a gota, que são subsidiados em 2/3 do preço final.
O orçamento previsto para os subsídios em 2013 alcança o equivalente a 6 milhões de euros, acrescenta o diretor do departamento. A sua esperança é que um dia o Burkina Faso se transforme num país exportador de produtos agrários. Presentemente, apenas 5% da superfície arável do Burkina Faso são cultivados. O potencial é enorme, confirma Stefan Noy, representante do Banco de Desenvolvimento Alemão, KfW, que também financia projetos de irrigação no país. Mas Noy não vê o país como grande produtor.
O Burkina Faso aposta na pequena agricultura. A sociedade aqui não comporta os grandes latifundiários e não existe nenhuma tradição nesse sentido. Seria necessário mudar muita coisa. Tanto mais que há um problema de distribuição de terra num país onde a população cresce 3,2% ao ano. A terra é limitada.
Por isso, o empresário Laurent Stravato lida exclusivamente com pequenos agricultores. Encontramos este burkinabe de origem italiana no meio de um campo de 8 metros quadrados com pimentos maduros que brilham ao sol. Este é o campo de testes da empresa internacional de desenvolvimento IDE, que constrói sistemas de irrigação especialmente para pequenos agricultores. Stravato realça que a irrigação gota a gota não é novidade. A técnica já é aplicada em muitos países do Sul, da Europa ao Médio Oriente e mesmo em África.
Mas é revolucionária aqui, porque acaba de chegar à zona do Sahel.
Cristina Cripal, DW.
Atenção! A partir do dia 31 de março, temos novas frequências de onda curta. Na emissão da manhã, 5.905, 11.800 e 12.070 kHz. Na emissão da noite, 7.425, 11.800 e 12.025 kHz. Pode consultar as frequências e estações parceiras da DW África em www.dw.de/frequências. Frequências sem acento no E.
O Chipre precisava de ajuda para salvar a Banca Nacional e, por isso, a União Europeia negociou durante 9 meses um plano de resgate para o país. Mas, no último fim de semana, quando a União anunciou que o Chipre deveria fazer para ter direito a 10 mil milhões de euros em ajuda, o país não gostou. Agora o Chipre está à procura de um plano B e tenta encontrar alternativas à proposta da União Europeia. Enquanto isso, vários economistas aproveitam para criticar o plano A da autoria dos economistas da zona euro. Cristina Crepal.
Quando, no fim de semana passado, o presidente do Centro Europeu de Pesquisa Económica, Clement Fust, leu a notícia de um acordo entre Chipre e os seus credores, achou que se tratava de um engano.
A Europa tem regras muito claras sobre a reestruturação de bancos.
O economista explica que há um processo estabelecido que responsabiliza, em primeiro lugar, os proprietários do banco. Só em seguida são chamados à responsabilidade os credores, como detentores de títulos e ações, porque, regra geral, também recebem juros mais elevados em épocas de crescimento. E só em último caso se recorre aos aforristas para tentar salvar o banco. A União Europeia prometerá anteriormente a proteção de contas de depósito até 100 mil euros. Mas os ministros das Finanças da Zona do Euro optaram por um atalho. Quiseram começar pelo último passo a dar e impor uma taxa de quase 7% às poupanças inferiores a 100 mil euros, disfarçando-a de imposto. Se outros tentassem algo parecido, seriam postos em tribunal, diz Clement Fust.
A meu ver, a forma completamente arbitrária como se agiu aqui é um escândalo.
Fust concorda com a comparticipação de credores privados no resgate do país, mas a forma como se procedeu é um descrédito para este princípio, receia o economista. Também Achim Wambach, diretor do Instituto de Política Económica da Universidade de Colónia, critica os políticos pelo fato de terem violado sem necessidade a promessa de proteção de pequenos aforros por eles mesmo dada. Afinal de contas, a taxa obrigatória devia resultar em apenas 6 mil milhões de euros.
É uma soma ínfima no contexto do resgate total. Suspender esse princípio por causa dela é um erro gravíssimo. O que pensarão agora os espanhóis cujos bancos recorreram ao fundo de resgate? Se eu fosse espanhol, estaria muito nervoso e tentaria levantar pelo menos parte do meu dinheiro.
Neste momento, são os bancos gregos que têm mais motivo para preocupação. O voto cipriota suspende o crédito europeu de 10 mil milhões de euros. Uma bancarrota dos bancos cipriotas arrastaria consigo os da Grécia, dizem os analistas. Mas o economista Clement Fust não acredita que os parceiros deixem cair o Chipre. Todos receiam um efeito dominó que poderia assolar toda a zona do euro. Segundo Fust, o Parlamento de Nicosia aposta precisamente neste temor. O economista diz que, se fosse deputado cipriota, provavelmente também teria votado assim.
O potencial de chantagem é enorme. É quase 100% certo que haverá novas negociações em que os parceiros cederão mais um pouco. Não me surpreenderia nada que, no fim, todos fossem novamente resgatados e os grandes investidores fossem, como sempre, os que riem por último. E melhor.
Cristina Kripal, DW.
DW. Cultura.
Salazar, Portugal e o Holocausto. É este o título da mais recente obra da historiadora Cláudia Ninhos, que partilhou a ideia e pesquisa com Irene Pimentel para retratar um dos períodos mais negros da história europeia durante o regime de Adolf Hitler da Alemanha nazi. O livro foi apresentado esta semana no Goethe-Institut de Lisboa pelo comentador político português José Pacheco Pereira, que fez uma análise crítica daquele período marcado pela censura e repressão. Mais informações com João Carlos, a partir de Lisboa.
Duas historiadoras portuguesas de gerações diferentes, com experiências e até opiniões diversas, têm dedicado o seu trabalho ao estudo do relacionamento entre o Portugal de Salazar e a Alemanha de Hitler. O livro de mais de 900 páginas que Cláudia Ninhos e Irene Flunzer Pimentel acabam de lançar, por intermédio da editora Bertrand, procuram responder a uma série de perguntas sobre o período nazi e o posicionamento de Portugal em relação ao Holocausto, mais precisamente em relação ao genocídio ocorrido no leste europeu e que vitimou milhares de pessoas nos campos de concentração. O Holocausto é referido como uma enorme tragédia que levou ao extermínio de milhões de judeus. Por seu lado, o regime de Salazar no Estado Novo foi uma das ditaduras mais longas na Europa. Ninguém melhor que as autoras para explicar o interesse por este tema. Cláudia Ninhos.
No livro procuramos compreender o que é que Portugal sabia sobre o Holocausto, o governo português e a própria opinião pública, e que ação é que tomou a partir do momento em que teve conhecimento das perseguições movidas contra os judeus e contra outras minorias, que depois acabaram por desembocar numa espiral de violência contínua no chamado Holocausto.
E acrescenta Irene Pimentel.
Talvez seja assim um bocado a novidade. Pegamos na bibliografia já existente, que é muito, muito profusa, sobretudo em termos internacionais, e depois pegamos nos arquivos alemães e, sobretudo, os arquivos da censura aqui em Portugal, para tentar saber o que é que os portugueses souberam ou não souberam relativamente ao que estava a passar na Alemanha e quando souberam. E chegámos até a uma conclusão que souberam muito cedo, a partir de finais de 41.
José Pacheco Pereira, político e historiador, reconheceu quão difícil é apresentar um livro desta natureza que exigiu muito trabalho de pesquisa e que, por si só, fala dos factos. Daí ter recomendado a sua leitura.
Muito interessante ler, porque quem se interessa por cada uma destas coisas, e estas coisas são a história do século, a história do século XX, aliás, da história que moldou a Europa só se libertou do mapa da guerra com a queda do Muro de Berlim.
Da leitura que fez da obra, o professor universitário reproduziu uma análise longa do período e referiu as duas principais diferenças das relações de Portugal com aquele que foi um dos regimes totalitários que se conheceu na Europa dos anos 30 a 40. Uma delas, no plano da política externa, prendia-se com o receio de Salazar face ao eventual interesse dos alemães pelo Império Colonial Português, perdido no final da Primeira Guerra Mundial. Desse império faziam parte os territórios de Angola e Moçambique, em África. Por toda a abordagem que faz, referiu Pacheco Pereira, o livro cumpre, na atualidade, uma missão cívica. Para Irene Pimentel e Cláudia Ninhos, foi sem dúvida um dos períodos mais negros da história europeia e da humanidade que deve ser recordado e estudado. As autoras da obra consideram positivo dar a conhecer esta faceta da história, quer aos professores, quer às novas gerações. Mas, olhando para esse passado trágico e a atualidade em Portugal, Irene Pimentel deixou um apelo à plateia.
Nos tempos de crise, é essa percepção que eu gostava muito que este livro mostrasse, que estamos sempre todos no mesmo barco e, se não cuidarmos do próximo, então aí estamos de certeza a não cuidar de nós próprios.
De Lisboa para DW, João Carlos.
DW Deutsche Welle.
Tempo agora para um espaço que reservamos sempre aos nossos ouvintes. Hoje a pergunta que lhe fazíamos era: o que acha da decisão do governo guineense de proibir a cobertura jornalística dos órgãos estatais sobre a luta pela liderança do PAIGC? E como é que é a situação da liberdade de imprensa no seu país? A Cristina Carripal esteve a acompanhar as respostas que recebemos. Cristina, muitos comentários.
Claro que sim. Por exemplo, de Orlando Jorge Alves, que nos enviou este mail de Moçambique. A liberdade de imprensa não tem pernas para andar em muitos países africanos, isso não só na Guiné-Bissau, cá em Moçambique os órgãos de informação do setor público em particular só abordam assuntos do partido no poder, a Frelimo, especialmente quando se trata de questões relacionadas com a política, violando assim a lei de imprensa em vigor na chamada Pérola do Índico. Igualmente de Moçambique, mais precisamente de Pemba, chegou-nos este SMS de Alimbonde. Um governo saído de um golpe de Estado como o da Guiné-Bissau nunca pode admitir a liberdade dos meios de comunicação social, pois não se sente seguro, mas um dia o povo guineense estará livre dos narcotraficantes. De Maputo chegou-nos este SMS de Tuvangipano. A liberdade de imprensa no meu país, Moçambique, não tem tido grandes problemas. É de lamentar a atitude dos políticos guineenses que almejam silenciar o trabalho dos escribas. Padre Afonso Mavitidi, no Ige, em Angola, diz-nos o seguinte: em África, a liberdade de imprensa foi sempre tida como um partido da oposição e como tal alvo a abater e a eliminar. E igualmente de Angola, esta mensagem de Boaça: a liberdade de imprensa é uma conditio sine qua non para a paz e raiz principal da democracia. O governo corrupto da Guiné-Bissau deve largar os jornalistas para fazerem o seu trabalho.
Muito obrigado, Cristina, e um obrigado em especial a todos os ouvintes que nos enviaram as suas mensagens. Fica por aqui esta emissão da DW em português. Em nome de toda a equipa que produziu o jornal, votos de uma boa noite.